Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Deus é a minha força na luta contra o desânimo. Deus é a minha força na minha luta contra o desânimo. Eu quero ler como texto base parte do Salmo 77, versículos 1 ao 10. Eu grito bem alto para Deus. Grito, e Ele me ouve. Nas horas de aflição, eu oro ao Senhor. Durante a noite, levanto as mãos em oração, porém, não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo, o pior de tudo, é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Salmos 77, versículos 1 ao 10. Aqui nós vemos uma declaração de alguém que perdeu a esperança. Afinal, a desesperança é um assunto constante em nossos dias e na vida de muitos. Quando nós chamamos para perto alguém sem esperança, é como falar com uma porta, com uma parede. É perda de tempo. O coração está tão endurecido que a pessoa não está mais disposta a ouvir e ela tomou a decisão de não crer em mais nada. A desesperança ou a falta dela pode alcançar qualquer pessoa, tanto os que estão dentro como os que estão fora da igreja. Portanto, a esperança pode estar ausente, tanto no cristão como naquele que não é. Basta ser um ser humano e estamos sujeitos a isso. Deixe-me contar algo que aconteceu. A reunião estava para ter seu início em uma determinada igreja local. Quando, repentinamente, o pastor recebe uma notícia. O seu filho, junto com a família, estavam vindo para a igreja. E num acidente de automóvel, de trânsito, ele sofreu uma batida e veio a falecer no local. Seus filhos e a esposa foram levados para um hospital, e o pastor recebeu aquela notícia, gelou, porque alguns meses atrás ele havia perdido também a sua filha devido a um câncer. Agora ele tem os seus dois filhos mortos, ele tem seus netos e a sua nora num hospital. Esse homem sempre foi usado por Deus para fortalecer pessoas. Ele ajudou várias ou inúmeras pessoas a sair de suas crises, pelo menos a lidar com elas. Ele era um homem bom, ele era um homem preparado, estudioso, que se preocupava com as pessoas, que não as tinha como um pacote de emoções, mas ele olhava para as pessoas procurando respostas, trazer caminhos para que elas pudessem encontrar a causa de seus problemas e lá, naquele ponto, encontrar forças em Deus, sabedoria, conhecimento para resolver essas situações. Mas vocês vão de concordar comigo que a pancada que ele sofreu foi muito forte. Ele ficou sem fôlego. Ele estava indo para a plataforma de sua igreja, que não era tão pequena. E de repente, mais essa notícia fez desabar todo o seu ser. Ele não tinha palavras. Ele ficou sem forças. No mesmo instante, ele desanimou. E nos dias seguintes, ele era incapaz de dormir. Ele perdeu o sono, perdeu o apetite. Toda a sua vivacidade diminuiu abruptamente. A perda foi demais para ele. Ele ingressou num vale de tristeza profunda. Esse homem que ajudou tanta gente, agora precisava de ajuda. Ele estava triste. Eu não sei você, mas ele não é o único que passou por problemas, por um problema tão grave deste. Cada pessoa tem suas limitações, tem a sua capacidade de suportar níveis de adversidades. Talvez você não perdeu alguém, mas está enfrentando algum tipo de situação que, se você não abrir os olhos, você será conduzido também à depressão, ao desânimo. Porque a palavra desânimo na Bíblia, ela também quer dizer depressão. Uma pessoa deprimida devido a alguma situação. Então nós não somos diferentes desse homem, que a qualquer momento podemos estar sujeitos a esse tipo de sentimento, de efeito. Você diz, mas eu sou uma pessoa de Deus. E eu digo, e daí? Nós acabamos de ler um homem que crê em Deus. E olha a sua situação, olha as suas últimas palavras no versículo 10. Vamos ler? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Como ele pode afirmar isso? Então vamos lá. Primeira coisa, sentir-se triste e desanimado não é a ausência de crença em Deus. Aí está um homem que crê em Deus, mas ele está triste e desanimado. Na história que eu contei, há um homem que crê em Deus, que prega a verdade de Deus, ou fala sobre a verdade de Deus, assim é melhor, mas que está triste e desalentado. Diante de mim estão pessoas que há pouco estavam sorrindo, mas no fundo, você pode ou vocês podem estar experimentando um momento de desalento. Suas emoções estão abaladas. Há pessoas que sofreram perdas, perdas tremendas, e há aquelas que estão passando pelo mesmo problema neste exato momento, e você pode ser uma delas. E nós sabemos que perdas não se relacionam apenas a pessoas. Nós perdemos muito. Às vezes uma amizade, a dignidade é perdida por meio de uma injúria, por meio de uma fofoca. A alegria vai embora por causa de uma palavra mal falada, maldita, mal direcionada. Enfim, a resposta de um filho, a atitude de um filho. Perde-se a confiança. Neste mundo se perde muita coisa. Perde o tempo. O Palmeiras perdeu o campeonato mundial. E chegou 5 horas antes no aeroporto para não perder o voo. Perde-se muita coisa. E com a perda, vem uma dor intensa, que esmaga a alma humana, a mente. É como se fosse uma corda, que envolve a garganta, o pescoço, e vai apertando, asfixiando, asfixiando, e a pessoa diz: isso nunca vai afrouxar. É uma loucura, mas você sabe o que é isso. A pessoa que vive assim, desalentado, desanimado, deprimido, é uma pessoa prostrada, sempre olhando para baixo, depressivo. E infelizmente muitos cristãos negam esse estado, essa condição de alma, pensando que se eles fossem mais fortes, espiritualmente falando, não estariam enfrentando esse tipo de problema. O que não é verdade. Qual é a razão desse tipo de pensamento? Por que esse pensamento existe dentro da igreja? Se você for do Senhor, se você for forte, você nunca vai desanimar. Você sempre será uma pessoa para cima, nunca para baixo. É porque nós, durante um século ou mais, recebemos um ensinamento que, se nós expressarmos qualquer tristeza, isso é uma vergonha ao nome do Senhor Jesus. Uma vergonha a Deus e ao Espírito Santo que habita em nós. E o veredito destas pessoas é este. Se uma pessoa vive em tristeza, deprimida, é porque ela cometeu algum pecado. Ela está vivendo em pecado. Porque o plano de Deus é que todo mundo viva alegre, esbanje alegria. Eu coloquei nas minhas notas que enviei a vocês, que essa é uma declaração infeliz, uma suposição enganosa e sutilmente diabólica. Por que uso o termo diabólico? Porque ela é acusatória. Ela acusa a pessoa sem conhecer de fato o que está naquele coração. Jesus chorou, minha gente. E ele não cometeu nenhum pecado. Ele chegou a suar sangue. Devido à grande aflição e agonia que ele estava enfrentando. Foi uma tristeza profunda. Mas onde ele se agarrou para não desanimar da sua missão? Isso veremos posteriormente. O que nós precisamos evitar são comentários e pensamentos simplistas. Isto é, pensamentos e comentários ingênuos, sem base real, sem conteúdo, sem conhecimento verdadeiro sobre a pessoa ou sobre nós mesmos, sobre a situação, sobre Deus. Nós precisamos ser menos rápidos para agir, mais rápidos para nos colocar nas mãos de Deus e pacientes para pensar como Ele. Nós não podemos fazer pressão sobre as pessoas para que elas continuem escondendo os seus sentimentos para se parecerem vitoriosas em Deus. Nós não queremos um grupo de hipócritas, nós queremos um grupo de pessoas que confessem o nome de Jesus e que debaixo, ainda que debaixo de muita luta, cheguem na eternidade, pois eles sabem que para ganhar o reino de Deus é necessário muito sofrimento. Nós queremos pessoas que estejam dispostas a aprender como andar com Jesus e ver a vida como Ele, receber a luz dEle, porque Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A verdade é que muitas pessoas ao longo dos anos experimentarão vários tipos de crises profundas. Crendo ou não, amando a Deus ou não, tendo fé ou não, estando dentro ou fora da igreja, vocês enfrentarão crises. com toda certeza, eu verei alguns ainda aqui chorando, e vocês me verão chorando, vocês me verão para baixo e me ajudarão a levantar. Eu olharei para alguns de vocês e os verei para baixo e os ajudarei a se levantarem. Muitas vezes nós estaremos numa condição emocional prejudicada, devido às adversidades que a vida nos impõe, com toda certeza. E nem sempre a nossa condição espiritual está realmente elevada. Muitas vezes nos sentimos espiritualmente enfraquecidos. E então, nós temos grandes dificuldades para enfrentar esse monstro interior, esse monstro, esse gigante, essa epidemia que toma conta da nossa mente, que nós denominamos depressão, desânimo, desalento, tristeza profunda. Que nós não nos submetamos, porque muitos se vergam, se inclinam, caem debaixo dos seus tentáculos. Eles observam os efeitos que tomam conta do seu corpo, de sua mente, e sucumbem, caem, são dominados por esses sentimentos, por essas emoções. E não conseguem enfrentar realmente o problema. E essas emoções, esses efeitos vão gerando dentro dela desconfianças, suspeitas, suposições. Que eu volto a afirmar vocês. A que suposição chegou o homem de Deus? No versículo 10, vocês podem dizer em voz alta comigo? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Isso é uma suposição. Resultante do quê? Desconfiança. Por quê? Porque ele sucumbiu aos efeitos da sua depressão, aos efeitos do seu desânimo. E o Espírito Santo quer nos alertar nesta noite. Abra os olhos. O que o Espírito de Deus quer nos dizer? O foco na luta contra o desânimo deve estar na causa e não nos efeitos. Vou dizer de novo. O foco na luta contra o desânimo deve estar na causa e não nos efeitos. O desânimo ou a depressão é um distúrbio, uma desordem da nossa disposição emocional. Tudo fica confuso. A vida se transforma numa dúvida, numa grande perplexidade. Qual é o efeito de tudo isso? O efeito desse distúrbio é visível. Pela tristeza, pela opressão persistente, pelo vazio que vem acompanhado de pensamentos de desespero, de desamparo e até de suicídio. Muitas pessoas acham que a morte, o suicídio, é a saída, é o melhor caminho. Mas a Bíblia diz que não é dado ao homem o direito de tirar sua própria vida e nem de seu semelhante. Em casos de pena de morte, a Bíblia dá o direito ao governo a penitenciar alguém, tirando-lhe a vida, dependendo das leis que são praticadas naquele país. A Bíblia dá. Jesus foi claro com Pedro: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nas nossas leis. Pedro sabia muito bem, por isso que Jesus foi lá e colocou a orelha de novo no lugar, porque Pedro a havia cortado com a sua espada. Muito bem. Tudo que eu estou falando não é a causa. Tristeza, pensamentos. Tudo que eu estou falando se refere a sintomas provenientes do quê? Do desânimo. Desse distúrbio que pode estar afetando você agora, nesse instante. E o Espírito Santo de Deus está tentando abrir seus olhos. Olhe bem para as igrejas, como muitas pessoas buscam as igrejas para pedir oração ou orações, a fim de que eles possam se livrar do quê? Não é propriamente dos problemas, mas dos seus distúrbios. Algumas pessoas dizem assim: ah, eu estou com um problema lá em casa, meu marido, ou meu filho, ou minha mulher, minha sogra, minha avó, minha tia, sei lá. Eu peço oração, porque eu estou desesperado. Na verdade, o que essa pessoa quer, primeiro, é que saia o seu desespero. Mas ela não sabe lidar com o problema que está causando o seu desespero, porque o seu foco está nos efeitos e não na causa. Muitas pessoas estão fazendo campanhas, correntes, novenas nas igrejas, dando muito dinheiro. Dão dinheiro para os pastores, para os pregadores, para os missionários, acreditando que eles vão orar e todo o mal vai desaparecer. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu sei que Deus tem o poder para abrir o mar, ressuscitar o morto. Mas quando você olha as páginas deste livro sagrado, você vê o tempo todo Deus indicando ao povo: sabe por que vocês estão nesta situação? Sabe qual é a causa deste momento? Deus sempre está fazendo com que aquele povo procure olhar a causa. Porque lá está o problema. Vocês se lembram o texto de Oséias? O meu povo está sendo destruído, porque vocês, sacerdotes, não buscam o conhecimento, não ensinam o meu povo. Eu estou rejeitando o meu povo. Eu estou rejeitando a maneira, o estilo de vida deles. E vou rejeitar vocês. Porque se o meu povo está longe de mim, é porque vocês estão distantes. E vocês não ensinam o meu povo a me respeitar. Vou rejeitar vocês e aos seus filhos. Deus vai na causa. Então hoje você agora entenda. Walter, eu estou com um problema sério lá em casa. Meu marido é um monstro. Ele é a causa do seu problema. É. Ele é a causa de eu não ter mais coragem de viver. O que você acha que Deus teria que fazer? Matá-lo? Pulverizá-lo? Colocá-lo numa situação de aflição? Seria muito bom se ele sofresse. E se Deus quiser que ele seja tocado pelo seu comportamento? Nós pouco pensamos que Deus permite que nós passemos por situações difíceis, onde a nossa fé é confrontada, e nós precisamos lidar com pessoas difíceis o tempo todo, e dando a elas atitudes cristãs e abençoando-as, mesmo que elas não mereçam. Deus nos chamou para sermos generosos. Assim como Ele é generoso para conosco. Às vezes nós ouvimos pessoas: estou cansado, suma da minha frente, sai daqui. A pessoa naquele ímpeto age desse modo. Mas se ela cair em si, o Espírito de Deus vai falar com ela de outro modo. Você errou. Isso vai trazer prejuízo, não só à vida dele, mas também à sua, aos seus filhos, a amigos, a pessoas que você influencia com a sua vida. Esse assunto é sério. Sabe o que você está fazendo? Você está jogando fora a sua esperança. Quando nós lidamos com a depressão ou o desânimo, nós devemos focar nossa atenção na causa e não no efeito. Muitos, infelizmente, desprezam a causa e ficam o tempo todo pedindo: Deus, fortalece a minha vida. Eu pergunto: fortalecer para o quê? Neste momento de pandemia, algumas pessoas dizem: Senhor, me proteja desse mal. E eu pergunto: proteger para o quê? O quem você é em período de pandemia e não pandemia. A história indica que nós estamos entrando em um momento que a Bíblia chama o princípio das dores. Será um tempo terrível, onde a nossa fé será cobrada, tremendamente cobrada. Você será menos cristão naquele período do que é agora? Deus nos chama para pregarmos a palavra de Deus, para compartilharmos a palavra de Deus com pessoas, para termos uma vida cheia do Espírito Santo, em qualquer tempo, em qualquer momento. Nós ficamos ouvindo esses hinos, porque a vitória, esses caras que cantam não sabem nem o que vitória é, são um bando de derrotados, nem igrejas eles têm. Muitos deles nem sequer andam com outras pessoas. Para começar, o louvor nunca deveria ser cobrado. O louvor deveria ser oferecido de graça, porque ele é um fruto. Quando você chega debaixo de uma mangueira, você não pergunta: dona mangueira, quanto custa 2 mangas? Nenhum passarinho, um sanhaço que está lá bicando a fruta, ele não vai dizer para você: escuta, isso aqui é meu. Ninguém cobra. Você joga uma semente no solo e você diz: e agora, chão, quanto você vai me cobrar? Daqui a alguns dias você percebe o brotinho germinando. O louvor não é para ser cobrado, sequer para ser gravado em discos, sequer para se tornar em um show. Vocês que tocam, qual é o trabalho de vocês? Dar apoio à igreja que canta. No mínimo, vocês têm que acompanhar essas pessoas. Eu fui músico. Às vezes algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: Walter, tem uma melodia aqui, você pode pegar o violão aí? Vamos lá, como que é? Eu não, se você me ajudar, eu vou cantar melhor. Então vamos lá. Acompanhava. Depois, colocava algumas coisas a mais, ia melhorando a harmonia, e a pessoa fala assim: puxa, como ficou bonito. Você alegra o outro. Mas quando você começa a se alegrar com aquilo que você faz, e não dá ao outro a alegria que ele precisa ter, então você está errado. Você me entende ou não? Eu estou aqui pregando. E então eu começo a me satisfazer com aquilo que eu digo, com a minha função. Mas eu estou só preocupado em ser aceito por vocês. Isso está errado. Eu estou muito preocupado que vocês abram seus olhos para estas verdades que eu estou dizendo, porque elas estão vindo do Espírito Santo. E Deus não quer ver vocês destruídos. Vocês terão que enfrentar a morte em casa, de amigos. Vocês terão que enfrentar perdas financeiras, amizades, a saúde, a perda da beleza. Você olha no espelho e diz: sou eu? De vez em quando tem um irmão aqui que vem com uma fotografia. Walter, olha como você era. Quando você se prende aos sintomas, aos efeitos do desânimo, você terá que enfrentar problemas físicos, mentais e emocionais. E eu coloco alguns aqui para vocês. Físicos: a queda do nível de energia, distúrbios do sono, queda do nível de atividade, queixas somáticas. Somático quer dizer o corpo humano. Dores por todo o corpo. A idade do condor. Perda do apetite. Essa é dura, hein? Perder do apetite. Para alguns aqui. Tem algumas mulheres aqui que falam assim: oh, Jesus, manda um espírito de depressão no meu marido. Você também vê sintomas mentais, emocionais, como tristeza profunda, desespero, irritabilidade. Você conversa com a pessoa está sempre irritada. Olá, como é que vai? Tudo bem! Eu não mandei você me acordar às 7 horas! Falou, são 7h30 segundos. 7 horas! Irritabilidade. Baixa tolerância à frustração ou a insucessos. Você esperava algo da vida e de repente não é bem assim. Você começa então... Isolamentos, recuos, padrões negativos de pensamento, pensamentos de morte e suicídio. Tudo isso está na mente de alguém que não se trata. Então, muitos vão à igreja para se livrarem dos seus sintomas, dos efeitos do desânimo. E quando recebem oração, elas se transformam em pessoas aliviadas psicologicamente. Mas porque elas não crescem, porque elas não se preocupam em crescer em Deus, elas não se preocupam em entender melhor Deus, o estado seguinte será pior que o anterior. Vocês se lembram muito bem do que Jesus ensinou sobre a expulsão de demônios. Ele explicou que quando você expulsa o demônio de uma pessoa, a casa desta pessoa, o seu interior fica limpo. Só que esta pessoa não enche a sua casa com aquilo que deveria encher. E então os demônios percebem que a pessoa continua com a casa arrumada, porém vazia. E ele volta e consigo traz mais demônios com ele. E Jesus disse: o estado desta pessoa agora é pior do que aquele que ela estava. Quando você não cuida do seu ânimo no Senhor, quando você não cuida da sua vida com Deus, quando você deixa de crescer no Senhor, quando você não leva a sério as coisas de Deus, Você pode ter certeza, o seu estado emocional só irá piorar. Vai chegar um ponto que você dará bronca na sua sombra. Por que você está aí? Pare de me seguir. Então, você será uma pessoa insuportável, neurótica, como aquelas que estão no mar, nadando de máscara. Por que está nadando de máscara? O governador mandou. Então, entenda bem. Não basta lutarmos contra os efeitos da depressão ou do desânimo. É necessário encarar a causa. Mas como nós enfrentaremos a causa? Se nós temos uma fé prejudicada, enfraquecida, se nós não estamos crescendo, se nós não buscamos uma vida cheia do Espírito Santo, se nós não levamos a igreja a sério, se nós não levamos a Bíblia a sério, eu não sei se você já ouviu, mas vou contar isso a vocês agora. Aqui em São Paulo havia um ministro de louvor muito famoso. Poucos ministravam louvor como ele. Porém, toda a sua alegria e vivacidade naquele púlpito era motivada pelo uso da maconha. O pior de tudo era que alguns líderes da igreja, sabendo disto, compravam pó e maconha para ele. Mas o aconselhavam que antes da reunião não ingerisse altas doses, para não prejudicar o andamento do louvor. Isto é sério. Como essas pessoas podem amar a Deus e o povo de Deus dessa maneira? Vocês estão me entendendo? Então, acreditar em Deus não basta para lutar contra o desânimo ou a depressão. Eu vou numa igreja, vou pedir oração e tudo vai resolver. Eu sou de Jesus, então Deus vai resolver. Você já deve ter ouvido isso. O nosso texto base fala de um homem chamado Asaf. Ele está pedindo socorro. Ou não é verdade? Por quê? Porque ele está deprimido. Ele está desanimado, depressivo, desalentado. E o texto diz que ele não consegue dormir. Então esse homem, Asaf, é um exemplo de alguém que crê em Deus, que acredita em Deus, mas que está enfraquecido na fé. E por essa razão não consegue enxergar e nem lidar com a causa daquilo que o está destruindo, ou seja, o desânimo, a depressão, a tristeza, a angústia, a agonia, nessa luta contra este monstro interior, essa epidemia mental. No versículo 1, ele afirma que Deus o ouve. Ele diz: eu grito bem alto. Para Deus te ouvir, você precisa gritar? Não, basta pensar. Eu grito bem alto para Deus, grito! E Ele me ouve. Parece que ele faz uma grande declaração de fé. Eu pergunto, ele está dizendo, Deus me ouve, ou então ele está sendo arrogante? Escuta aí! O que eu vou dizer? Eu sei que o Senhor me ouve! Percebe? Você pode estar num momento difícil da vida e você pode estar dizendo assim: eu sei que o Senhor me escuta, tá? Então, escuta aí, lá vai. Como você fala com seu filho ou com seu pai, não adianta se esconder, não. Ou com o marido. Eu sei que você está aí. Você está me ouvindo, Zé. Não dá uma de bacana, não. Não dá uma de surdo, não. Eu sei que você vai ouvir. É hoje. O maridão treme. A mulher é desse tamanhinho. E o homem treme. A sobrinha do diabo está solta aí. A seguir, ele passa a caminhar por suposições. Primeiro, ele diz que a causa da sua insônia é a ajuda divina que não lhe é dada. Vamos ver. Nas horas de aflição, eu oro ao Senhor. Durante a noite, levanto as mãos em oração, porém, não encontro consolo. Repare bem nos meus grifos lá, com todo respeito à palavra de Deus. Nas horas de aflição, eu oro. Ele está fazendo o que é correto. Todo homem de Deus, quando está sofrendo, tem alguns que pegam o telefone: ô, dona Maria, tudo bem? Está vendo alguma coisa aí? Não tem nenhum bicho aí, qualquer cor serve, está vendo? Não... Não importa a cor, nacionalidade, altura, o tamanho, envergadura, circunferência, tem algum bicho aí nas minhas costas pendurado, no encosto aí? A turma vê tudo. E ele está fazendo isso durante a noite. E ele faz mais, ele diz: eu levanto as mãos em oração. O que é levantar as mãos? Você sabe o que é levantar as mãos? Quando você levanta as mãos, significa que você está se rendendo. Você está dando as costas ao inimigo e está dizendo: Senhor, Tu és a minha proteção. Eu não tenho como me defender. Você já viu? A casa caiu, mano. Levanta as mãos. Tenta abaixar a mão para você ver. Quando nós estamos diante de Deus, falamos: a casa caiu. Eu levanto as mãos. Só que ele diz uma coisa: porém, entretanto, todavia, contudo, não encontro consolo, encorajamento, conforto, força, ânimo. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar? No versículo 13, então, ele diz: penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Vamos lá. Ele diz: eu estou pensando em Deus. Por que ele está pensando em Deus? Porque ele está orando. Ele está pedindo a Deus que seja para ele o quê? Sua ajuda. Não é isso? Ele está pedindo que Deus seja a sua ajuda. Mas parece que ele não está recebendo nada. E como Deus parece que não responde a ele, ele fica sem dormir, enfezado, preocupado. Entende o texto? Ele está preocupado com o que ele está sentindo. Ele não está olhando para nenhuma outra situação. Então a pessoa não está olhando para onde deveria olhar, não está focando onde deveria focar, ele está olhando para si. Eu estou preocupado porque o Senhor não dá o que eu quero. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu vou sair dessa igreja porque aqui eu não recebo o que eu quero. Eu vou tentar na igreja ali da esquina. Hoje, para falar a verdade, nós temos uma igreja em cada esquina. Porque a igreja virou negócio. Qualquer um que não é bem sucedido nos estudos, na vida, no trabalho, vira pastor. Ele aprende a falar positivamente, a mexer com as emoções, tratam as pessoas como um pacote de emoções. É isso que eu estou dizendo a vocês. Eles não têm respostas para nada. Só diz assim: você que está aflito, confia em Deus. Hoje Deus vai, hein? Hoje pega a mala, hein? Deus tem uma chave para você que está hoje em aflição, sem ânimo. Hoje Deus tem um motor para ligar na sua alma. É um gerador. Você vai carregar esse gerador. Mas e quando acabar o diesel? Então, toda hora é isso. É o sintoma, é o efeito. Mas não se lida com a causa. Como é que você enfrenta a morte? Você rola debaixo do calção, do caixão, você se agarra e você começa a dizer: eu quero ir junto, eu quero ir junto. Eu sei que você ama a pessoa, mas use a lucidez. A tristeza é válida? É. Mas estas palavras são? Não. Pessoas vendo você agindo assim vão desejar fazer o mesmo. Eu lembro uma pessoa que estava no caixão morta. E aquela irmã começou a olhar: volta, irmã, volta! Volta! Ela era simplória. Volta, volta. Na minha terra é volta. Retorne. E ela entrou em desespero. Se você não voltar, eu vou me matar! E tiveram que segurar. A tristeza dela era válida? A solidão? Claro. Ela entrou em uma depressão. Mas as palavras a levaram a um estado tão profundo que ela quase dá fim à sua vida. Você pode jogar fora o seu emprego, você pode jogar fora os seus estudos, você pode jogar fora o seu relacionamento, o seu casamento, quando você não cuida da sua vida com Deus. Acho que vocês já cansaram, né? Eu estou meio devagar, né? Muito bem. Vamos lá. Em seguida, o que ele faz? Ele enche a sua mente com as coisas do seu passado e passa a duvidar ou questionar tanto da compaixão como da misericórdia de Deus. Eu já expliquei para vocês. Deus tem compaixão e junto com a compaixão, ele faz algo. Mas nem sempre ele nos dá o que queremos. Vamos ver. Versículos 5, então, ao 10. Penso. Ele está enchendo a mente dele com o quê? Com os pensamentos dos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Pish. Ai, que saudade, quando eu andava descalço, nadava pelado. É, você morava na roça, que nem um índio, não tinha ninguém. Agora, se você andar descalço e pelado na roça, você vai preso. Então, gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Olha os pensamentos profundos e as perguntas que ele vai fazer por culpa da suposição. Ele está preso em sintomas, em efeitos. Ele não está pensando como Deus quer que ele haja no momento. Ele só está pensando no passado, pensando só nele. Será? Que será, será? Lembra disso? Então, será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Ele vai aprofundando. Será que ele nunca mais vai ficar contente conosco? Olha só, ele vai afundando. O termo é esse mesmo que eu quero usar, afundando, submergindo. Será que ele deixou de nos amar? Ele está indo agora contra o caráter de Deus. Percebe? O que Paulo disse lá, no Novo Testamento, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o quê? A glória de Deus por meio de Cristo. Esse homem agora não consegue mais enxergar a grandeza de Deus na sua vida. Então ele vai, será que a sua promessa não tem mais valor? Quer dizer, Deus não tem palavra? Deus é mentiroso! E ele vai, será que Deus esqueceu de ser bondoso? Cadê a graça de Deus? Cadê os recursos dele? E então ele vai mais fundo, será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? O sentimento que ele tem pelos seus filhos não é de bondade, não é de amor, mas é de ira. Ele quer nos destruir. Então eu disse assim. Ele chegou à conclusão. O pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ele perdeu, você percebe que ele perdeu todo o conhecimento do caráter de Deus, Asaf era um homem que louvava a Deus. E ele está escrevendo este salmo para mostrar um momento da sua vida, que isso pode acontecer com você, comigo. Eu posso falar aqui 50 anos sobre Deus e de repente me enfezar com Ele. Por quê? Se eu não perceber, se eu não praticar o que deve ser praticado, eu digo a vocês isto: parem de olhar a situação e façam o que deve ser feito. Sejam cristãos em toda e qualquer situação. É o que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, para de olhar para essa turma e pregue em tempo e fora de tempo. Faça o que deve ser feito. Se você estiver diante de uma pessoa endemoniada, expulsa o demônio. Não fica preocupado. E o demônio vai espirrar nessa pandemia, o vírus vai me pegar. Expulsa o demônio daquele coitado. Se alguém chega para você com sede, você vai pegar o quê? Aquela mão mecânica. Espera aí. Deixa eu pegar um copo de água. Você coloca aquela máscara, álcool, leva o copo, pega aí. Você tem que fazer o que deve ser feito. Se alguém precisa de uma palavra de Deus, você não pode falar: escuta, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma latinha aqui, eu passei um cordonê. Você pega ela, vamos esticar a latinha.
Ah, você está me ouvindo? Jesus é verdade, o caminho é vida, você está me ouvindo? Você está me ouvindo, Jesus, o caminho é vida, não é vida.
Fala claro, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Converse com a pessoa. Você tem que ser quem você é. Você tem que praticar o que você precisa praticar. Se você cair debaixo dessa neurose, que tipo de cristão é você? Eu estava outro dia na rodoviária da minha cidade. E eu sentei e falei: só me dá uma Coca-Cola aí, por favor. Aí tinha uma coxinha lá, eu falei: me dá uma coxinha também. A coxinha para comer e a Coca para rotar. Então, uma mulher chegou lá e falou assim: vocês não viram mais a pessoa que estava aí, ficava aí, não sei o que e tal, e eu só ouvindo a conversa, comendo a coxinha, bebendo a Coca-Cola, comia a coxinha, Coca-Cola. Então, e ela falando que aquele homem saiu de casa e preferia viver na rua, e ela um dia encontrou um rapaz e também acolheu. E o filho detestava aquele homem dentro de casa, porque ele enchia a cara e sumia, desaparecia. E ela ia lá e buscava e punha dentro de casa. Um dia ela chegou e pegou ele deitado no portão de casa, que ele não conseguiu entrar. E ele perguntou para o camarada, o nome dele era Zé: você sabe onde mora o Zé? Seu Zé, que vergonha. Você não sabe? A sua casa, você não sabe onde mora. Você é o seu Zé? Ele falou: que eu sou o seu Zé, eu sei que eu sou o seu Zé, eu quero saber onde eu moro. Ele estava tão de fogo que ele não sabia onde estava. Então, aí, colocaram ele lá e ele caiu. Então, o que aconteceu? Ela chegou lá e ele estava lá caído. Ela falou: chega. Ela ligou para a família dele e eles disseram: manda ele de volta. E eu ouvindo toda a história, ela conversando com o camarada do balcão. Aí eu falei: a senhora me dá uma licença. Eu vejo que a senhora está reclamando bastante da vida. Ah, minha vida é dura. A senhora está causando isso. É como se ela dissesse: quem é você? Então eu comecei a conduzir lá para a causa. Qual é o problema que ela tem? Fraqueza espiritual, uma fé prejudicada. Ela não sabe enxergar a vida com os olhos de Deus. Eu até contei isso para o André. E ela ficou assim: sabe que o senhor está com razão? E eu falando com ela. E ela foi absorvendo, absorvendo, absorvendo. E aí eu escutava o camarada do bacão: glória a Deus, glória a Deus. Ele não falou nada para ela. E não ia falar. Mas eu não podia deixar aquela pessoa sair dali sem eu falar nada. E eu comecei a falar, 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 como vocês sabem, falar, falar, falar. E ela ficou ali, ouvindo, 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 ouvindo. Aí chegou o ônibus e ela falou: olha, eu nunca ouvi coisas assim na minha vida. Eu disse: a senhora vai para a sua cidade e vai procurar uma igreja. E ela disse: pode ter certeza que eu vou. Não sei. Mas eu tive a oportunidade de plantar sementes. Entre coxinhas e arrotos. Enfim, terminando, digam graças a Deus. Espera mais 15 minutos. Então, Deus é a esperança para todos os que nele confiam e dependem dele. Deus é a esperança para todos os que nele confiam e dependem dele. Eu não sei o que você está enfrentando, vivendo, se a sua situação está tão adversa ou profundamente adversa, mas caso você esteja enfrentando um problema sério, como você responderá a essa situação? Você deve se lembrar que o homem é uma tricotomia. O que é isso? Ele é espírito, alma e corpo. Correto? O corpo, ele expressa o quê? O conteúdo da alma. A alma expressa o quê? Aquilo que está contido no espírito. Deus é espírito. E por causa da sua natureza espiritual, onde ele habita em nós? Não é na alma e nem no corpo. É no espírito. Deus colocou em nós o Espírito para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele. Com a alma eu me comunico com a sua mente, com as suas emoções. Com o corpo eu tenho tato, sentido. Tudo é perfeito. Porém, se a minha alma recusa os conselhos de Deus que está no meu espírito, ela não absorve a mente de Deus, o que vai acontecer? Essa alma vai expressar o quê? Desejos egoístas, paixões. Ela vai acreditar no que quiser. Tem um filósofo por aí pregando que Jesus era um pedófilo. Famoso. Conselheiro de vocês, professores. Não vou dizer o nome porque vai me criar problema. Depois eu vou ter que dar um pau nele. Eu não, eu peço o meu genro dar. Então, ele diz: Jesus é um pedófilo, porque ele diz: vinde a minhas criancinhas. Por que Jesus pediu para as criancinhas ir para ele? Porque ele era pedófilo. Se ele não se arrepender, ele vai arder no fogo do inferno. A alma, quando está desajustada, quando ela não ouve Deus, ela fala o que quer. E o corpo expressa. Se você não está se submetendo à palavra de Deus, se você não está se enchendo com a palavra de Deus, como está o seu espírito? No seu subconsciente, você tem uma imagem de quem você foi. E pensando no que foi, você pensa que é. Você olha no passado como um homem aqui, eu lembro daqueles dias, tal, mas hoje está tudo tão diferente. Porque você não está buscando o que deveria buscar. E o seu corpo está expressando aquilo que está na sua alma. Desespero, angústia, medo, insegurança, depressão, desânimo. Quando você não recebe de Deus, você não deixa de crer nele, mas você não vive nele. Uma coisa é você acreditar em Deus e outra coisa é você viver com ele, para a glória dele, para expressar a glória dele. O apóstolo Paulo nos ensina, neste texto que eu vou ler com vocês, como ele expressava a glória de Deus. Veja só, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 9. Vocês estão aguentando ainda? E vocês de casa? Firme? Volta! Então, veja lá. Nós que temos esse tesouro espiritual, temos o quê? Temos o quê? Um tesouro espiritual. Somos como potes de barro, nós não somos nada. Para que fique claro que o poder supremo pertence a quem? A Deus e não a nós. Se você quer lutar com alguma coisa, você não pode lutar com isso aqui. Isso aqui é fraco, é frágil. Você tem que buscar a força em quem? Em quem a tem? Deus. Então ele vai. Muitas vezes, diferente do que essa turma prega por aí. Deus não quer que você fique aflito não, hein? Mas ele diz, muitas vezes ficamos o quê? Aflitos. Mas não somos derrotados. Aí está a glória de Deus. Aí está a sua dependência. Aí está um homem que fica aflito, mas não se sente derrotado, porque ele sabe lidar com a aflição. Algumas vezes ficamos o quê? Em dúvida. Mas nunca ficamos desesperados, deprimidos, depressivos, desanimados, desalentados. Por quê? Porque aí está um homem que aprende, que ouve a Deus, o obedece e sabe lidar com as dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, mas eu não vou parar minha vida, as dívidas eu gostaria. Mas eu não vou parar a minha vida por causa das dúvidas. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser o que eu devo ser. E à medida que eu vou praticando a palavra de Deus no dia a dia, dúvidas vão sumindo, desaparecendo, e eu vou entendendo o plano de Deus para mim e o momento dele em minha vida. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Não é um amigo que vai quebrar a cara dos inimigos, não. Muitas vezes nós conseguimos, por meio de atitudes corretas, transformar um inimigo em um amigo. Daquele bolo de inimigos, de repente Deus levanta um amigo. Que dizem, o que vocês estão fazendo com esse cara? Nós estamos agindo errado. Você tem que se posicionar, você tem que saber lidar com as inimizades. Não é simplesmente botar para fora. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Muitas vezes a vida nos joga no chão e diz: agora acabamos com você, mas não acabou coisíssima nenhuma. Porque Deus é a nossa força na nossa luta contra o desânimo. Enfim, o meu desejo é que todos nós busquemos a vontade de Deus e que tenhamos atitudes que revelem a nossa obediência a Ele, que expressem a sua glória, sua grandeza. Porque é somente nele e por ele é que poderemos vencer a causa e os efeitos do nosso desânimo ou depressão. Davi disse o seguinte: ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça. Eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Você pensa que servir a Deus é dar aula para as crianças? Você pensa que servir a Deus é tocar, é cantar, é pregar? Isso também. Mas servir a Deus às vezes é ter paciência, domínio próprio. Coisas que muitas vezes nos falta na lida com pessoas. Deus tem um plano na vida daquele homem que está ao seu lado, ou daquela pessoa que está ao seu lado, mas você quer expulsá-lo de lá, porque a sua liberdade é estar na ausência daquela pessoa. Mas Deus diz: não, a sua liberdade está em mim. Você gostaria de fazer o que o mundo faz, mas você é livre para agir de acordo com a minha vontade e não com a vontade de Satanás. Você conheceu a verdade e a liberdade libertou você. Libertou do quê? Do pecado, do mundo, do poder satânico. Você não precisa agir mais como o mundo age. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito de Deus quer levantar você. Você não é qualquer um. O preço foi alto pela sua vida. O preço foi o sangue de um inocente que soube lidar com a morte, soube lidar com a rejeição, com os inimigos, com aqueles que diziam que o amavam e o abandonaram. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu suas mágoas, suas tristezas, suas tentações. Porque ele foi tentado como qualquer um de nós. E ele está aqui para dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Se você acha que está morto, se enganou. Crê em mim e eu vou te dar uma nova vida. Eu vou te ressuscitar. Vou te levantar dos mortos. Vou dar a você o seu, meu Espírito, o Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida e te dê a paz. Que Deus nos abençoe. Aleluia! Aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Aplauda o Senhor com alegria, com vontade. Ele é digno de todo louvor, de toda honra.